DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir, o noticiário.
Boa noite. A epidemia de febre do ébola na África Ocidental já matou mais de 2.400 pessoas, segundo um novo balanço da Organização Mundial de Saúde. A diretora da OMS, Margaret Chan, afirmou que são necessários entre 500 e 600 profissionais de saúde estrangeiros nos países mais afetados pelo surto, além de 1 milhão de nacionais. Entretanto, Cuba anunciou o envio de 165 médicos e enfermeiros para a Serra Leoa por um período de 6 meses, a partir de outubro. O exército nigeriano anunciou ter derrotado uma centena de islamitas do grupo radical Boko Haram, que tinha atacado durante a noite Kondunga, localidade próxima de Maiduguri, a capital do estado de Borno, no nordeste do país. O exército garantiu ainda a apreensão de 4 veículos com canhões antiaéreos, entre outro equipamento militar. Na quinta-feira, um fórum de antigos dirigentes políticos e militares do estado de Borno e autoridades locais afirmaram que o Boko Haram tinha cercado completamente Maiduguri e que preparava um ataque iminente àquela cidade. O atleta paralímpico da África Ocidental, Oscar Pistorius, foi hoje considerado culpado do crime de homicídio involuntário pela morte da sua namorada em 2013. Pistorius fica em liberdade sob caução até ao recomeço das audiências a 13 de outubro, em que ficado será decidida a sua pena. Um tema é desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. Já está em vigor o novo pacote de sanções económicas da União Europeia à Rússia, devido ao apoio de Moscou aos separatistas no leste da Ucrânia. As medidas afetam pela primeira vez 4 empresas petrolíferas, além de companhias do setor da defesa e bancos russos. Constam agora na lista negra financeira do Bloco Europeu, o que impede aquelas empresas de recorrerem a financiamento europeu. Também Washington anunciou novas sanções contra Moscou, que atingem os setores financeiro e energético. Em resposta, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia está a ser usada para destabilizar as relações internacionais e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, advertiu que as sanções podem minar o processo de paz na Ucrânia. A Organização das Nações Unidas prevê uma grande ação de ajuda para as regiões em conflito no leste da Ucrânia para distribuir bens alimentares e medicamentos a mais de 120 mil pessoas. As primeiras rações já chegaram a Donetsk e a Lugansk. O programa deve estender-se por um período de 6 meses, de acordo com o Programa Alimentar Mundial, e terá um custo de 15 milhões de dólares. O acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Ucrânia deverá ser ratificado na próxima terça-feira pelo Parlamento ucraniano e entrará em vigor no final de 2015. O acordo, considerado histórico, afastará o país da influência russa. Entretanto, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmou que vai tentar garantir um estatuto especial no seio da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, durante a visita a Washington na próxima semana. Na Alemanha, o ministro do Interior, Thomas de Maizière, anunciou a proibição de toda a atividade de apoio ou promoção da organização terrorista Estado Islâmico no país. Segundo o Gabinete Federal de Proteção da Constituição, os serviços secretos terão recenseado 400 alemães que teriam partido para a Jihad no Médio Oriente. No seu relatório de 2013, o gabinete avaliou os efetivos jihadistas na Alemanha em pelo menos 5.500 pessoas. A agência de informação norte-americana CIA anunciou que a organização Estado Islâmico tem entre 20 mil e 31.500 combatentes ativos na Síria e no Iraque. Cerca de 15 mil combatentes podem ser estrangeiros, 2 mil ocidentais. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse hoje em Ankara, na Turquia, estar confiante na formação de uma coligação internacional com países europeus e árabes ao lado dos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, que controla vastas áreas no Iraque e na Síria. E a terminar, o executivo angolano anunciou que o governo provincial de Luanda vai ser reestruturado devido à necessidade de desconcentração administrativa e de adoção de um modelo de administração local diferenciado para a província. Nesse sentido, a Casa Civil do Presidente da República anunciou a criação de uma comissão de reestruturação do governo da província de Luanda. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nadia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, a Renamo acusa o exército de impedir a sua campanha eleitoral em Maringue. Em véspera de manifestação contra o presidente da República Democrática do Congo, membro da oposição é preso no país. Oscar Pistorius foi considerado culpado de homicídio involuntário. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 12 de setembro de 2014. Em Sofala, centro de Moçambique, a Renamo acusa as Forças de Defesa e Segurança do Estado de criar impasses no decurso normal da campanha eleitoral com vistas às eleições de 15 de outubro próximo. Segundo o maior partido da oposição, as tropas governamentais ocuparam o recinto da sua delegação distrital em Maringua, local estratégico para programar a campanha eleitoral. Os pormenores com Arsênio Sebastião, a partir da província de Sofala.
Esta informação foi revelada por António Campira, delegado distrital da Renamo em Maringue. Segundo Campira, as tropas governamentais que instalaram sua base militar nas imediações do edifício da delegação distrital do maior partido da oposição moçambicana proíbem a aproximação dos membros daquela coligação política por alegadamente estarem a programar ações que podem pôr em causa a ordem e tranquilidade públicas nesta região.
Essa pergunta poderia chegar até ao próprio aqueles que dizem, militares, perguntar por que estão a proibir a Renamo e a aproximar e ficar na sede dele. Os porquês. Eu não sei como explicar o porquê. Não sei, porque não sou eu a dizer, mas essa é a nossa casa, é a propriedade do partido.
Em Maringue, situava-se a maior base militar do braço armado da Renamo durante a guerra de desestabilização que durou 16 anos. O edifício da Renamo, atualmente arruinado, foi abandonado no período de tensão político-militar que, há meses atrás, aterrorizou algumas regiões da província de Sofala durante um ano e meio. Segundo a nossa fonte, este caso já foi reportado no Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, mas até agora aguarda pela resposta, algo que obriga a Renamo a planificar as ações de conquista ao eleitorado no sítio não apropriado.
Nós abandonamos aqui no dia 28 de outubro de 2013, pelos conflitos que aconteceram, disparo ou não disparo. Nós, como somos políticos, afastamos. E depois de o diálogo, ter consenso e pela promulgação da lei de ministria e tudo, então a província deu-nos ordem, vão na vossa sede fazer limpeza, começar a trabalhar a partir da sede. Nós viemos aqui.
Em entrevista à DW África, Arun Juma, comandante da Polícia da República de Moçambique no distrito de Maringue, afirma ter recebido a queixa da Renamo, mas segundo seu entender, aquele partido não está para reuniões, mas sim para treinamentos militares. Ainda a Renamo em Maringue acusa Frelimo, partido no poder em Moçambique, de perturbar o decurso normal da campanha eleitoral da Renamo, destruindo o seu material de campanha.
Aqui tem dois vogais da CD, mas indicado pelo partido Frelimo, é que estão a vandalizar material em nossos propaganda, colados, panfletos e tudo. É um assunto que mesmo a CP, mesmo a CNE, tem que nos dar resposta. Nós já fizemos participar o caso na Procuradoria, já fizemos reclamação para a CD, já metemos queixa no comando e até hoje, desde do dia 1 deste mês que metemos tudo esses documentos. Não temos satisfeito respostas. Não sei se é sim ou não.
Por seu turno, Andrés D'Aqua, primeiro secretário distrital da Frelimo, refuta as acusações da Renamo e diz que o seu partido tem pautado pelo civismo desde o início da campanha eleitoral.
Esta acusação é uma acusação de mentira fundada pela Renamo. Desde que iniciou a campanha, dia 31 de agosto, até hoje, primeira coisa, os nossos membros do Partido Frelimo pautam-se pela um trabalho de um bom ambiente, sem provocação.
Elias Lampião, presidente da Comissão Distrital de Eleições aqui em Maringue, confirma ter recebido a queixa vinda do Partido Renamo.
A Renamo fez uma nota à Comissão Distrital de Eleições devido à colocação dos panfletos num estabelecimento comercial pertencente a um membro do Partido Frelimo. A pessoa que é dono do estabelecimento, quando viu, tirou e dirigiu-se ao comando onde foi deixar esse mesmo panfleto. E a Renamo, por não gostar por ter tirado aqueles panfletos, então meteu a reclamação à Comissão Distrital de Eleições.
De Sofala para DW, Arsênio Sebastião.
O que acha deste caso? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A justiça congolesa condenou uma figura da oposição a 1 ano de prisão por ter criticado o chefe de Estado na noite de quinta-feira, a menos de 48 horas de uma manifestação contra o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila. António Rocha conta-nos mais sobre o assunto.
Com efeito, enquanto se ultimam os preparativos para a realização de uma grande manifestação contra o presidente Kabila, marcada para sábado, o Supremo Tribunal de Justiça da República Democrática do Congo condenou Jean-Bertrand Ewanga a 1 ano de prisão, acusado de ter ofendido o chefe de Estado, os membros do governo e do parlamento. Deputado Ewanga é secretário-geral da União para a Nação Congolesa, a terceira força da oposição no parlamento do Congo Democrático. Ewanga foi preso no passado dia 5 de agosto, no dia seguinte a uma manifestação da oposição em Kinshasa, destinada a denunciar qualquer iniciativa que vise alterar a Constituição para permitir ao presidente Joseph Kabila se apresentar para um terceiro mandato depois de 2016. Numa entrevista exclusiva à DW África, Augustin Matata Ponyo, primeiro-ministro da República Democrática do Congo, em visita de trabalho de 3 dias a Berlim, abordou este desejo do presidente Kabila. Eis um extrato da entrevista.
Trata-se de uma questão de atualidade que merece uma análise atenta para que seja encontrada uma resposta à altura, mas conforme a vontade do chefe de Estado, o governo deve, em primeiro lugar, consagrar-se ao essencial, que para nós é o desenvolvimento do país, nomeadamente a construção de infraestruturas, reabilitação de escolas e hospitais e reforço do setor agrícola. Uma outra preocupação do Executivo é criar melhores condições em termos de alimentação para todos os congoleses, em paralelo com a ideia de fazermos recuar o muro da pobreza que continua bem presente no nosso país.
No sábado, uma coligação de partidos da oposição, entre eles a União para a Nação Congolesa, liderado pelo deputado agora condenado, vai manifestar-se mais uma vez em Kinshasa para protestar contra os projetos de revisão constitucional que poderão ser apresentados ao Parlamento na sessão que começa na próxima segunda-feira. Recorde-se que Joseph Kabila chegou ao poder na sequência do falecimento de seu pai Laurent Désiré, chefe rebelde, que se tornou líder na República Democrática do Congo depois de ter derrubado, pela força das armas, o ditador Mobutu Sese Seko em 1997. Eleito presidente em 2006 nas primeiras eleições livres desde a independência do país em 1960, Kabila conseguiu um segundo mandato em 2011 por ocasião de um escrutínio muito contestado pela oposição e também criticada pela comunidade internacional. A Constituição congolesa impede Kabila de se apresentar para um terceiro mandato presidencial previsto para 2016. Para além da eventual candidatura de Joseph Kabila a um terceiro mandato presidencial, o chefe do Executivo congolês, que em Berlim participou nos últimos 3 dias no Fórum Económico Alemanha-República Democrática do Congo, falou ainda, na entrevista exclusiva à DW África, da epidemia do ébola, uma outra preocupação no seu país. Embora a epidemia atinja uma região remota do nordeste do Congo Democrático, contudo já provocou 37 mortos e continua a progredir. Mas, segundo o primeiro-ministro Augustin Matata Ponyo, a epidemia, que se declarou a 11 de agosto, permanece circunscrita numa localidade da província do Equador, situada a 800 quilómetros da capital, Kinshasa.
A epidemia está circunscrita à região de Boende, para onde se deslocou o ministro da Saúde. A zona é oficialmente considerada o epicentro da epidemia. E por isso, o governo desenvolveu todos os esforços logo que foram conhecidos os primeiros casos. Todos os meios foram disponibilizados e, em seguida, enviados para aquela região com o objetivo de contermos a epidemia no limite daquela província e muito afastado dos grandes centros urbanos ou regiões populosas.
António Rocha, DW.
O antigo campeão paralímpico sul-africano, Oscar Pistorius, foi considerado culpado da acusação de homicídio involuntário da sua namorada Reva Steenkamp em fevereiro do ano passado. Milton Maluleke conta-nos mais sobre o assunto a partir de Pretória.
Mr. Pistorius, please stand up.
Senhor Pistorius, por favor, pode colocar-se de pé, tendo em conta a totalidade das evidências deste caso, em unanimidade, a decisão deste tribunal é a seguinte. Ponto 1 de homicídio premeditado na secção 51.1 da emenda da lei criminal, o acusado é achado não culpado e é ilibado. Pelo contrário, é culpado de homicídio involuntário.
Guilty of culpable homicide.
Juíza Tocuzile Macipa apresentando o veredito de homicídio involuntário. Oscar Pistorius tinha sido ilibado na véspera da acusação de homicídio premeditado, livrando-se da mais grave das acusações. A reportagem da DW África saiu à rua para colher os depoimentos dos populares. Estou decepcionado com o veredito da juíza, visto que pensei que pudesse ser culpado, segundo as evidências que ouvi ao longo do julgamento. Ele irá tomar responsabilidade dos seus atos, mas nunca pensei que ele fosse assassino. Estamos muito, muito preocupados com o surgimento deste tipo de vereditos, visto que não estamos seguros no país. Aguardamos pela sentença, mas por enquanto estamos decepcionados. A juíza, no entanto, ainda proferirá a pena a ser cumprida por Pistorius ou o pagamento de caução na audiência agendada para o dia 13 de outubro próximo. A punição máxima de prisão para homicídio involuntário na África do Sul é de 15 anos, mas não há prazo mínimo, ficando a sentença a critério da juiz. Pistorius irá aguardar pela sua sentença em liberdade, fato considerado de normal pelo advogado luso-sul-africano José Nascimento.
Isso é prática normal nos tribunais sul-africanos. Se ele não constitui suspeita de fuga, tem cumprido com todas as condições impostas anteriormente em relação à sua caução, sinceramente não vejo razão para lhe recusarem a caução agora. Eu não acredito que o Oscar Pistorius, com o alto perfil público e internacional que ele tem, que se metesse a fazer uma loucura dessas e não comparecesse em tribunal.
Além da morte de Riva, Oscar Pistorius foi julgado por outras três acusações: disparos de arma de fogo em público em duas ocasiões separadas e posse ilegal de munição, sendo considerado culpado pelo segundo disparo e inocentado nos demais. O prazo máximo de prisão previsto é de 5 anos, ou pena revertida em pagamento de fiança. O julgamento iniciou em março último. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
E lembramos o tema do dia. Em Sofala, centro de Moçambique, a RENAMO acusa as forças de defesa e segurança de criar impasses no decurso normal da campanha eleitoral com vista às eleições gerais de 15 de outubro próximo. Segundo o maior partido da oposição, as tropas governamentais ocuparam o recinto da sua delegação distrital, em Maringue, local estratégico para programar a sua campanha. E a pergunta é: o que acha do caso? Caro ouvinte, já sabe, estamos à espera da sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A economia liberiana caiu em recessão com a projeção de crescimento agora revista para 2,5% contra a anterior projeção de 5,9%. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças e Desenvolvimento do país. A baixa na projeção levou o governo a anunciar cortes nas despesas públicas. A razão desta previsão de desaceleramento do crescimento económico é a epidemia do ébola que atinge a Libéria, país mais afetado da África. Não é segredo que a epidemia do ébola não devasta apenas a população liberiana, como também afeta severamente outros setores da sociedade liberiana. A Libéria enfrenta a pior crise nas áreas da saúde, educação e economia desde o final da brutal guerra civil que terminou em 2003. Ao anunciar a previsão de queda de crescimento económico, o ministro das Finanças e Desenvolvimento, Amara Koné, disse que a Libéria enfrenta agora um momento difícil devido à doença.
In all of this, our economy is taking a hit.
Por causa disso, a nossa economia está a ser afetada, muito afetada. Para este ano, tínhamos projetado um crescimento de 5,9%. Em 2012, crescemos 8,9%. Agora, de acordo com o FMI, o governo reviu esta projeção de crescimento para 2,5%. Se compararmos com os 5,9%, veremos que é uma queda de quase 50% no crescimento económico projetado. Então, caros liberianos, isto significa que a nossa economia está em recessão. Isto significa que temos de apertar os cintos.
Como resultado da recessão, o ministro das Finanças e Desenvolvimento disse que o governo esperava uma queda de entre 16% a 20% nas receitas. Isto significa que os habituais 530 milhões de dólares do orçamento de Estado terão um déficit de cerca de 120 milhões. Com as receitas agora afetadas, o ministro Coné declarou que o governo está a introduzir novas medidas de austeridade.
Então, os que estão no governo, não é o momento de pensar em esbanjar. Este é o momento de economizar, viver dentro das suas condições. Precisamos reduzir a nossa despesa em 25%. Precisamos reduzir as viagens para o estrangeiro em cerca de 40% e poupar dinheiro.
Com vista a estimular a economia, o ministro das Finanças e Desenvolvimento revelou que um plano de recuperação económica está a ser concebido pelo governo com os seus parceiros, nomeadamente o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e União Europeia. O especialista em políticas públicas liberiano, James Kapargoy, disse à DW que, com a Libéria nesta situação, os pobres serão os maiores afetados.
Por todas as medidas, quando a economia sofre, como está a acontecer agora, as pessoas de baixas rendas é que sofrem mais. Para os pais, será um luxo colocar comida nas mesas das suas casas. Haverá uma situação de fome, porque a agricultura também está a ser afetada pelo ébola.
James destaca também o aumento do desemprego devido ao encerramento das multinacionais que trabalham nas áreas de agricultura, mineração, construção e aviação, afetando significativamente a produtividade económica do país. Uma mulher de negócios, já de certa idade, Mary Tewe, acredita que a atual situação económica da Libéria é pior do que a vivida durante a Guerra Civil, que durou de 1989 a 2003. Meu filho, a situação em que me encontro não é fácil. Isto é pior do que quando estávamos em guerra. Isso afeta-me porque, justamente agora, isto é um pequeno mercado onde eu posso vender para sobreviver e mandar os meus filhos para a escola. Isso é tudo para mim. Os meus filhos não têm pai. Eu sou pai e mãe para eles. Os casos de ébola continuam a aumentar na Libéria e está claro que a recuperação e reconstrução desta frágil nação, que saiu de um conflito, está em risco, uma vez que se prepara para o pior nos próximos tempos.
DW, Revista de Imprensa.
Esta semana, a epidemia do ébola na África Ocidental, o julgamento do atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius e o combate ao terrorismo no continente africano estiveram em foco na imprensa alemã. Cristiano Vieira Teixeira apresenta-nos a revista de imprensa.
Boko Haram, o Estado Islâmico Africano, foi o título escolhido pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung para comparar o grupo radical islamista da Nigéria, Boko Haram, aos islamistas do Estado Islâmico no Iraque. Na análise, fala-se da semelhança de objetivos e métodos dos grupos. O grupo terrorista radical islâmico Boko Haram está conquistando cada vez mais e mais cidades no nordeste da Nigéria. Como seus companheiros do Estado Islâmico no Iraque, eles raptam mulheres jovens, falam de um califado, escreve o jornalista. Segundo a reportagem, o grupo nigeriano age cada vez menos como terroristas e mais como um exército convencional, conquistando permanentemente cidades inteiras. No entanto, os analistas ouvidos consideram que o Boko Haram não seria forte o suficiente para manter o controle de grandes centros. O maior problema no combate ao grupo extremista seria a falta de vontade política do governo nigeriano. Esta semana, o Frankfurter Allgemeine Zeitung noticiou a morte do líder da milícia radical islâmica Al-Shabaab, ligada à rede terrorista Al-Qaeda, em ataques aéreos norte-americanos efetuados na capital da Somália, Mogadíscio. Em seguida, o jornal publicou uma matéria com a reação do grupo, em que revela que a Al-Shabaab jurou vingança pela morte de seu líder, Ahmed Abdi Godani, e determinou como sucessor a ele Ahmed Umar, conhecido como Abu Ubaidah. A reportagem destaca a presença da Al-Shabaab também no Quênia, relembrando o ataque ao shopping Westgate em Nairobi, que deixou um saldo de 67 mortos. Também a expectativa pela sentença final do atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius nesta sexta-feira esteve em foco na mídia alemã. O Süddeutsche Zeitung escolheu o título Por Negligência Não Intencionalmente para reportar sobre o primeiro dia da leitura da sentença de Pistorius. Ela, a juíza, o condenou não por homicídio premeditado de sua namorada Riva Steenkamp, como exigiu a acusação, mas por homicídio culposo, escreve o jornal. Já o Frankfurter Allgemeine Zeitung fala em um julgamento espetacular e emocionalmente carregado, lembra os momentos brilhantes da carreira do atleta paralímpico e conclui: uma absolvição nunca esteve em debate, mas estava aberta à incômoda pergunta de como se poderia ter estado equivocado sobre ele ao longo de todos esses anos. O Die Welt reporta que o vírus ébola agora ameaça a existência de um país inteiro na África Ocidental, a Libéria, o mais atingido pela doença. A epidemia estaria sobrecarregando completamente o sistema de saúde da Libéria. A falta de infraestrutura, capacidade logística, conhecimento técnico e dinheiro dificulta a luta contra o vírus letal, esclarece o jornalista e contabiliza. 2.046 infectados foram registrados na Libéria. O texto finaliza com os anúncios feitos pelo ministro alemão da Saúde, Hermann Kröe, de aumentar os esforços da Alemanha contra o ébola e também do envio de mais de 100 médicos, enfermeiros e auxiliares norte-americanos para os países mais afetados, segundo informações da organização norte-americana USAID. Até o momento, mais de 2.400 pessoas morreram vítimas da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que nos dizem os ouvintes, Glória Souza, sobre as queixas de Renamo e Maringue?
Muitas opiniões. Começo por Ruth Maria, de Moçambique, mais precisamente Climano, que diz: isso é inviabilizar a campanha eleitoral da Renamo. Parece que o governo até agora não se sente sossegado com a lei da amnistia e quer mais problema. A polícia não está a resolver nada. Quando os partidos da oposição apresentam as suas queixas, mostra-se tímida, fraca, sem solução e comprometida. Esta situação pode comprometer a paz no país, a paz que o povo tanto almeja. É a opinião de Ivo Salvador, de Bissau. Também de Bissau, Vítor Mangas escreve que a Renamo deve desarmar para evitar o conflito entre ambos, porque não pode existir uma força independente. Saliu Senha Kandé, o nosso ouvinte guineense, diz que o governo deveria instalar forças naquela zona de tensão. Pátio da Beira, Moçambique, escreve: o governo está a provocar mais uma vez a guerra. Elídio de Maputo diz que acha que a Frelimo não tem transparência desde a sua fundação até hoje e isso não é novidade para a Renamo. O Touré diz que espera que todos estejam bem. Quanto à situação de Moçambique, os políticos devem sentar, falar sobre o assunto, porque não só o povo é que sofre. O Lafo Baldé da Guiné-Bissau diz que é um caso polémico, mas está preocupado com as mortes causadas pelo ébola e diz que o controle no aeroporto deve ser mais apertado. Num outro SMS, nosso ouvinte guineense escreve que hoje, dia 12 de setembro, é o dia do fundador da nacionalidade guineense, Amílcar Cabral, que se estivesse vivo faria 90 anos de idade. Morreu barbaramente numa data indesejável. Vamos agora aos comentários que temos na rede social Facebook, na nossa página DW Português para a África. Bertino Ângelo escreve que é de lamentar essa atitude, com consensos já alcançados, ainda estarem a pautar-se por este tipo de comportamento. Afinal, estas forças não têm comando e o comandante em chefe, juntamente com o chefe de Estado-Maior, será que estão a controlar as forças? Para mim, o governo está cheio de rancor por não ter alcançado os seus objetivos por meio da força. Anselmo Florenço Bobo diz que esses não querem a paz. Orlando Jorge Alves comenta: a ditadura e a intolerância política são características típicas do governo da Frelimo, tudo isso para culpar a Renamo, caso ela responda a essa provocação macabra. E por último, um ouvinte diz que a Frelimo se desfaz para culpar a Renamo e o MDM. Foram apenas algumas das mensagens, Nadia Souf.
Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Foi muito bom trabalhar para si. Tenha um bom fim de semana e até mais.